Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde a você que está aí ligadinho todo domingo aqui no Sons do Brasil, para vocês, trazendo sempre coisa interessante, um bate-papo gostoso e principalmente música de primeira qualidade. Como sempre, estamos aqui hoje recebendo os nossos convidados, os nossos visitantes. Hoje estamos totalmente interioranos. Os convidados hoje vieram de fora, de outros municípios, para a gente poder bater esse papo aqui. Já fazendo a apresentação da galera, o nosso artista convidado de hoje é o cantor e compositor lá de São José dos Campos, meu querido Max Gonzaga. Boa tarde, Max.
Boa tarde, Serginho. Prazer estar aqui.
Prazerzaço estar recebendo você. E como sempre, temos aqui o segundo elemento, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a temperar a nossa salada de papos, músicas, sons, ideias, palavras e tudo mais. Temos aqui o professor de história, músico e agitador cultural, vindo diretamente de Serrana, perto de Ribeirão Preto. Ricardo Brasileiro, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado para vocês estarem aqui com a gente hoje, ajudando a gente a escrever o capítulo número 88 da história Sons do Brasil, contando um pouco dessa história da música independente, das batalhas, das alegrias e das agruras. Começando o papo aqui, Max Gonzaga.
Diga lá.
20 anos de carreira.
20 e poucos anos, hein? 26 anos de carreira.
Olha
já.
Olha só, hein?
Comecei em 85 com essa história de música, fazendo noite. Então, se fizer a conta, dá um pouquinho mais que 20.
A gente fala de carreira, mas na verdade é de batalha, né, Max?
É, eu nem gosto muito de falar em carreira, porque fica aquela coisa de você ter um grande staff, uma grande história dentro do espectro musical, do cancioneiro. Na verdade, a gente está aqui numa guerrilha, né? A gente está aqui batalhando. Às vezes você consegue caminhar um pouco aqui, de repente você tem que segurar um pouco a onda porque as limitações te impedem, mas sempre atuando, né? Sem parar e sem perder o foco principal, que é a produção musical, principalmente a produção musical autoral.
Legal. Você já tem de carreira dois CDs lançados?
Dois CDs. O Marginal, que foi lançado em 2005, e o Fotografias, que foi lançado em 2012. Ah. E agora estamos trabalhando no terceiro trabalho, que é o Procura-se, que é um trabalho mais de... Não é bem um DVD, é um ensaio que a gente filmou e a gente vai veicular ele aos poucos nas mídias sociais e fazer a liberação para que todos tenham acesso.
Legal, mas depois vai virar um produto físico?
Vai, depois vai virar um produto físico, mas a ideia é a gente ir trabalhando na divulgação isolada de faixa por faixa,
sim,
né?
Que é o comum hoje em dia.
É o comum,
a questão,
né,
do single a single que fala, né?
Single a single, porque o produto CD, ele meio que não existe mais como fonte de renda, como receita do artista. Você muito mais usa o CD como um cartão de visitas nos shows que você faz por aí afora do que como um produto, enfim, que você comercializa. Eu, particularmente, eu gosto do CD físico, né? Você ter ali o encarte, saber quem cantou, quem produziu, os músicos envolvidos, a capa. É uma coisa da minha geração, eu creio. A garotada mais nova acho que já não se liga tanto nisso. Independentemente disso, a gente procura disponibilizar esse tipo de material até no próprio site, quando a gente lança as músicas, lança o CD.
Legal. Trazendo já o Ricardo Brasileiro aqui também pro papo. Ricardo, cena cultural lá da região de Serrana, região de Ribeirão Preto. Você é um cara que agiliza várias coisas lá, não é isso?
Eu e uma cambada lá. Então, a gente vem do underground, né, do fanzine xerocado, da rede de cartas antes de ter internet, pelo menos eu venho desse período aí. E a gente estava isolado em Serrana, né, como interiorzão. Começamos a fomentar uma cena local lá já na segunda metade da década de 90, pegando aquela efervescência da música independente que rolou na década de 90. Encontros de bandas, troca de fanzines, publicação de fanzines e unindo o pessoal em torno da ideia da música autoral. E aí a gente começou a fazer um movimento bacana lá, chamava até Sindicato do Rock, e isso deu um gás pra gente, assim, um canal de comunicação com a cena independente do Brasil e da América Latina. Via fanzine e via cartas. Tipo, a tecnologia era você passar a cola Tenaz no selo Aí o correio carimbava o selo e quando você recebia o fanzine na tua casa, você passava uma aguinha na cola, tirava o carimbo e reutilizava o selo. Tá entendendo?
Que maravilha. Que maravilha.
Bons tempos, né?
E cartão de telefone no orelhão pra fazer contato com o Rá-de-Porão, com cólera, com quem quer que seja. É nesse naipe. E aí a gente, em 2004, passando na frente de uma antiga escola infantil da FEPASA, quem é do interior de São Paulo, sabe muito bem disso, vários terrenos, espaços, até estações que se transformaram até em centros culturais e tal. E aí tava lá 8 anos abandonado um terreno que funcionava uma antiga escola infantil, que era Menino dos Olhos da cidade, que atendia um público criançada, tudo, né? Escola infantil municipal. E aí a gente tava abandonado aquilo, caindo aos pedaços, a gente decidiu ocupar o espaço, arrebentar os cadeados, pintar, fazer o gato da luz, fazer o gato da água, e criamos um Centro de Cultura e Ativismo Caipira, que é conhecido como SECAC. E toda aquela ideia do independente e tudo mais, já em 2004 isso, já com a plataforma da internet, já funcionando o Orkut, a gente pegou uma outra geração de molecada, eu dou aula, né, em escola pública, a própria molecada da escola que eu via, um skatista, não sei o que, ó, cola lá no SECAC, lá no parquinho, é conhecido como parquinho, assim, tá fazendo um movimento lá. E a molecada começou a usar o espaço para ensaio de bandas independentes, para dar aula um para os outros, né? Ninguém era músico formado, mas começou eu sei contrabaixo, vou dar aula para quem quer aprender contrabaixo e tudo mais. E catando o microfone de um cubo meteoro na casa do outro, eu já peguei minhas coisas que eu já tinha banda de punk rock, já juntando levei para lá também, juntando forças. E aí a gente começou aquela mesma cena independente do Serrana, que já recebíamos, passamos a colocar dentro desse espaço. E aí o trem foi ficando cada vez mais forte, né? A gente já tinha um festival Caipira Rock, era um festival específico das nossas tags locais ali. E aí esse festival passou a ter uma força muito grande porque passou a ser uma autogestão da molecada, né? Tanto o projeto do SECAC, que é nesse espaço ocupado, como a própria gestão da cena da música autoral. Passou a ser uma coisa de protagonismo de moleque mesmo.
Legal. Vamos entrar bastante nesse papo, achei interessante. Eu queria convidar o Max pra gente começar a colocar a música no nosso papo aqui, Max.
Vamos lá?
Vamos lá. Você que manda.
Eu tô aqui com o auxílio luxuosíssimo do Rafael Moreno, nosso guitarrista aqui, que veio para abrilhantar a música Tiro, que ela não está ainda em nenhum dos dois CDs, mas estará nesse próximo trabalho que a gente está lançando.
Maravilha, então vamos lá ouvir Max Gonzaga, a música Tiro, com a participação do Rafael Moreno, aqui ao vivo no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouco.
Tiro pra acordar, tiro pra comer, tiro pra beber, tiro pra sair, tiro pra chegar, pra comemorar, tiro pra curtir, tiro pra assustar, tiro pra ferir eu. Pra matar das balas do drops de goma, prefiro as vermelhas pra me adoçar. Bala perdida na bolsa, no peito, na nuca, eu não quero encontrar. Já a roupa com goma vermelha, não quero encontrar. Tiro pra acordar. Tiro pra comer, tiro pra beber, tiro pra sair, tiro pra chegar, pra comemorar, tiro pra curtir, tiro pra assustar, tiro pra ferir eu, tiro pra matar. Das balas do drops de goma, que eu não quero encontrar. Bala que queima, que suja a roupa, com goma vermelha eu não quero encontrar.
Voltamos então depois da música Tiro com Max Gonzaga aqui. Max, pô, você vem de uma... assim, você foi um dos caras que participou da fundação do Clube Caiobi, não é isso?
Foi sim, mano.
A fundação, quer dizer, o Clube Caiobi, na verdade, quando a gente fala, mas que clube é esse? Que clube? Na verdade é um clube, é uma união de compositores, reunião de compositores, na verdade, não é isso?
Começou exatamente com essa ideia, né? Lá em 2002, eu conheci o Henrique Barros, que era a pessoa que, na época, estava organizando, que teve, que foi realmente o grande idealizador do projeto, né? Do encontro de compositores. Eu fui até o bar, que era o Caiobi, para fazer noite. Naquela época eu já tinha as minhas composições, mas eu não era tão focado na música autoral como eu sou hoje. E ele me falou, olha, você tem as suas músicas, você não quer participar do nosso projeto, tem aqui mais uns outros compositores que estão topando, de repente você mostrar suas músicas. E eu fiquei com aquela coisa, porra, mas mostrar música minha...
Quem vai querer ouvir, né?
Quem vai querer? Vocês não querem ouvir um... Vamos tocar um Djavan, que a pessoa gosta, canta junto. Eu falei, não, cara, tudo bem, você pode até fazer, mas não dentro desse projeto. E aquilo ficou na minha cabeça, tudo bem, fui. A gente começou as nossas reuniões assim de forma bem despretensiosa mesmo. Eram seis pessoas, seis compositores que participavam à época. Era eu, Max Gonzaga, Tito Pinheiro, Liz Rodrigues, que era uma intérprete, Thiago Rocha e Rafael Yazzi, que éramos as pessoas que estavam começando aquilo. E nada mais era do que a gente sentar numa mesa e fazer as trocas de experiências e trocas de letras, melodias. A princípio, cada um trazendo seu trabalho pronto e depois mesclando todos eles em novas parcerias. O trabalho foi crescendo.
Agregando gente.
Muitas pessoas foram chegando depois. Pessoas como Soneca, Vlado Lima, Álvaro Cueva. Todas as pessoas que inclusive já tiveram aqui com você. E num determinado momento, o Zé Rodrigues, o saudoso Zé Rodrigues, apareceu lá pela rua Caiobi, no 420 ali em Perdizes, para conhecer e ficou encantadíssimo com o que ele viu, né? Porque era um movimento espontâneo. A gente não tinha ali pretensão nenhuma de ser popstar, de ser famoso... Nada disso, era só a música pela música. E isso que foi o que acabou encantando a ele e tantas outras pessoas que passaram por lá. Muita gente abraçou aquilo e não largou mais. E foi exatamente por causa do Clube Caiobi que eu intensifiquei a minha produção, né? Até então eu tinha o meu trabalho, mas eu tinha muito mais ênfase na interpretação, como eu trabalhava na noite, enfim. Com o Clube Caiobi isso se inverteu. Eu passei a dar muito mais enfoque para o meu trabalho autoral. Até chegar ao ponto de hoje, por exemplo, eu só trabalhar efetivamente com as minhas músicas. Nada contra quem trabalha com interpretação. Acho que é até um trabalho importante o de interpretação, mas eu estou mais focado agora nos trabalhos autorais e... ou, eventualmente, nas interpretações de obras de pessoas que estão ligadas a esse projeto autoral. Já gravei músicas do Álvaro Cueva, gravei já Márcio Policastro também, que é um compositor importante lá do Caiobi. Então, isso tudo graças a esse projeto que começou lá em 2002.
14 anos atrás.
14 anos atrás, exatamente.
Legal. Ô, Ricardo Brasileiro, você estava falando do SECAC, essa coisa toda aí. Quer dizer, na verdade, então, a molecada chegou lá e tomou conta do pedaço e começou a fazer aquilo que a cidade não tinha, que era uma agitação cultural. Vocês usam muito o termo lá, caipira, o caipiro rock, o próprio SECAC que tem o caipira no nome. Esse caipira, ele está envolvido no meio voltado pro lado caipira ou por ser uma coisa interiorana, sei lá, do interior? Da onde vem isso?
É uma questão histórica, né? Antropológica, complicado talvez. Mas eu acho que a gente passou a utilizar esse caipira no sentido mais de necessidade de autoafirmação, porque está deslocado, é uma cidade pequena da região de Ribeirão Preto, uma cidade média talvez, da região de Ribeirão Preto, e muito distante de São Paulo, dos centros e tal. Mas tem também um lance da gente ressignificar, né, o significado do caipira. O que seria esse caipira no século XXI? Né? O caipira, ele pode fazer rap, o modo de vida caipira não existe mais, mas os signos, a herança cultural, os gestos ainda são presentes. Modificados também, mas misturados e são presentes. E a gente, pô, tem moleque lá que chega tocando violão, Milionário Zé Rico, que aprendeu com o pai. Então tem uma coisa assim meio misturada com a contemporaneidade e a música caipira em si. É uma coisa da pegada local, do pé vermelho, saca? Uhum. E a gente chama isso de caipira diversidade, inclusive, né? O rapper, pô, minha cidade tem uma cidade de periférica, se for ver, uma cidade da monocultura da cana. É uma cidade que ao mesmo tempo que é urbanizada e não tem mais um modo de vida caipira, tem ali o violeiro. Então é uma coisa assim, meio de repensar o significado do caipira mesmo.
Entendi. Vamos fazer o seguinte, aproveitando que você está falando aí, a gente tem um momento pitaco do convidado aqui no programa, que é exatamente o seguinte: estamos falando do trabalho do Max, o seu, mas tem um monte de gente na batalha aí fora também. Então a gente vai te convidar para você dar um pitaco.
A gente recebe banda lá do mundo inteiro, cara. Itália, América Latina, putz, Bolívia, Chile, Uruguai, etc. E do Brasil, de vários cantos, né? Então é muito difícil a gente indicar. O meu pitaco vai para a música Mergulho, da banda Litera, de Porto Alegre.
Tá, então para você conhecer, Litera, música Mergulho, pitaco do Ricardo Brasileiro aqui no Sons do Brasil. A gente volta no segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil. Música.
poderia ver em cada esquina sua foto de frente e perfil. Procura-se. Mas ao invés disso, eu vejo você posando de bom moço na multidão. Talvez o ensaio de Saramago tenha lhe inspirado a se fazer esse estrago. Mas a cegueira não está em todos, portanto, cuidado. Ainda podem fazer seu retrato mal falado. Seu retrato mal falado. Aonde está você? Você é um impostor. Me traga de volta meu verdadeiro você. Meu verdadeiro você, meu verdadeiro você. Saramago tenha lhe inspirado a se fazer esse estrago. Mas a cegueira não está em todos, portanto, cuidado. Ainda podem fazer seu retrato mal falado. Seu retrato mal falado. Você é um impostor. Me traga de volta meu verdadeiro você. Meu verdadeiro você. Meu verdadeiro você. Deveria ver em cada esquina sua foto de frente e perfil. Procura-se.
Voltando agora nesse segundo bloco, vocês ouviram aí a música Procura-se com Max Gonzaga. Essa música, Max, vai estar no próximo trabalho também? É a que dá título ao próximo trabalho, não é isso?
É a que dá título ao próximo trabalho e ela vai seguramente estar lá. Que queria até aproveitar para dizer, nesse trabalho estão envolvidos algumas pessoas queridas. Um deles é o próprio Rafael Moreno, que está aqui hoje tocando com a gente. O Bruno Silva na bateria, Bruno Marcucci no piano, Titelo Prado no contrabaixo e Diego Prado na percussão.
Maravilha, tá registrado então a trupe toda aí. E deixa eu te falar, cara, você tem uma característica bastante interessante nas suas letras, principalmente, que é uma coisa, você usa muito a linguagem do cotidiano, do dia a dia nosso, hoje, atual.
Sim.
A gente notando as suas letras, isso é uma característica sua.
É, basicamente, dia a dia urbano. Eu sou, ao contrário do brasileiro, eu já sou mais da fumaça, do congestionamento, enfim. Então essa é a minha escola realmente, e todas as minhas músicas, os meus textos, eles caminham dentro dessa temática. Sempre tentando falar de uma forma onde você abranja as pessoas da forma como elas são, não da forma como elas estão. Na maioria das vezes, as letras falam das pessoas como elas estão. Então elas estão tristes, elas estão alegres, elas estão apaixonadas, elas estão, enfim. No meu caso, não, eu gosto de falar de como as pessoas são. Então, o que eu sou? Eu sou egoísta, eu sou alegre, eu sou mentiroso, eu sou canalha, eu sou honesto, Quer dizer, são radiografias que a gente procura fazer das pessoas, tudo isso dentro de um contexto urbano, para que elas olhem, ouçam a música e de repente olhem para dentro de si e falam: eu não sou tão legal quanto eu acho que eu sou. Ou então, não, realmente eu sou um cara bem bacana mesmo, eu acho que eu tô indo no caminho certo. Mas as temáticas das letras são basicamente com esse objetivo, de fazer as pessoas ouvirem e de repente se contextualizarem dentro da proposta dos textos. Esse aqui é o grande lance. Tudo isso dentro de uma temática urbana, que é a minha verdade, né? Eu não vou conseguir fazer uma música sobre o rio, sobre o passarinho, porque não é uma coisa que tá em mim. Então eu prefiro focar naquilo que é efetivamente a minha verdade.
Ô, brasileiro, a gente tá batendo muito em cima do CK, que eu acho que isso daí é o ponto central de todo o seu trabalho ali, tá todo focado ali. Cara, você consegue até, a gente estivemos juntos lá em Ribeirão Preto há pouco tempo atrás, e o pessoal me apresentou, falou: esse é o Ricardo Brasileiro, agitador cultural, é o cara que consegue fazer umas coisas que ninguém sabe como ele faz, ele consegue trazer umas bandas gringas pra tocar em Serrana. Eu não consigo entender como é que faz, eu não consigo. Como é que rola tudo isso ali, essa referência? O CK, que eu sei que é uma referência ali, mas...
Eu acho que pra gente, a gente não entende muito também não, viu? Falar real pra você.
Você não tem um patrocinador, não, um apoio cultural, não tem nada disso?
Nada, cara. Não. Tem o Gato da Luz e o Gato da Água, como eu te disse. Acho que a partir de 2010 foram criadas redes, né? As plataformas de comunicação, enfim, o lance da internet, foi uma revolução, né? Isso fez com que houvesse mais autoprodução, de qualidade, diversificada. Tanto é que teu programa é um exemplo disso. Eu acho que a gente só tá no meio do caminho, saca? A gente tem um projeto que é interessante, porque tem os alunos lá, né? Gurizada, molecada da escola pública, de graça, né?
E você, como professor de escola pública, você consegue também ter esse link com a molecada ali?
Olha, hoje, eu falar pra você, quando a gente começou o CECAC, eu até falava, brincava, eu dava aula pro moleque de manhã e de noite a gente pogava junto no show da banda. Pogava, o pogo punk, né? Que a gente brincava assim. Só que hoje em dia, cara, eu tô lá dando aula, o pessoal fala assim: você já ouviu falar do CECAC, professor? Você já ouviu falar do Caipira Rock? Tem outro dia que o moleque falou assim: poxa, eu apareceu com a camisa do Cólera, uma banda de punk rock das antigas aí. Uhum. Pô, você já ouviu falar do Cólera, professor? Eu falei: não tô acreditando nisso, mano. O moleque tá perguntando se eu conheço o Cólera, que eu era amigo do Redson e tal. Então, hoje em dia eu nem preciso fazer mais nada, eu nem preciso fomentar mais nada. Tá, a própria molecada fomenta entre eles.
Tá caminhando.
E essas bandas vão pra lá muito nessa contrapartida também, de fazer oficina. Quantas e quantas bandas vão pra lá pra fazer oficina, bate-papo? A gente faz o link com a literatura, a gente faz o link com o cinema, não é só música.
Inimaginável, sabe? Se não fosse o projeto, né?
Sim.
Jamais, né?
Então, uma coisa que é interessante, a gente conversando em off, já teve até, foi aluno de vocês e depois acabou virando um multiplicador, sim, que hoje mora até fora do Brasil,
cara,
acompanhando um artista gringo, né?
Aprendi a tocar bateria,
né?
Batendo as baquetas no meio fio, assim, uhum, vamos dizer, a rítmica, uhum, tocando violão na praça. Aí a gente criou o CECAC, ele foi um dos protagonistas, que capinou o mato, capinava o mato, uhum, literalmente, levantava moicano pra capinar o mato, sabe, uhum, botava camiseta de rock e coturno pra capinar o mato, é bem nesse naipe a parada. Uhum. E aí ele começou a aprender a tocar bateria, tocou, montou as suas bandinhas lá, autoral e tal, passou a ter uma banda bem bacana lá, e aí ele passou a ensinar os outros moleques. O cara tinha 14, 15 anos, 16 anos, passa-se, já tá 12 anos lá no espaço. Então o cara foi crescendo lá dentro, né? E aí apareceu um músico americano que mora na Alemanha, viu ele dando aula, viu ele tocando, falou: mano, eu vou levar esse cara. E hoje ele mora na Europa.
Como que é o artista que ele tá tocando?
O artista chama Lord Bishop Rock e ele chama Duda.
Bacana. É um grande exemplo. É um
moleque de Serrana.
Que a coisa funciona, não é isso? Max, vamos dar mais uma ao vivo aqui?
Vamos sim. Vamos mandar o No Way?
Você que manda.
Bora lá.
Eu peço e você manda.
Bora lá, Rafa.
Bora nessa então. Rafael Moreno e Max Gonzaga aqui ao vivo. No Way. Daqui a pouco tamo por aí.
3, 4.
Pois tenho compromisso à noite com meu bem. As carpinteiras lindas que eu contratei vão ter que chorar muito pelo que eu paguei. o terno cinza italiano que eu usei só uma vez. Com ele quero estar. Os mocassins artesanais que encomendei tem que ficar prontos até lá. Se não, no way. Se não, no way. O Dodge Charger RT que restaurei vai ter que estar na porta caso eu precisar. Deixe dinheiro no bolso do paletó. Sou homem prevenido até pra virar pó. O crematório tem de ter a chama azul pra combinar com meu puro sangue blue. No punho esquerdo quero estar com meu Rolex pra saber a hora de acordar. Se não, no way. Se não, no way. A gente o quer de volta pra fazer diferente, ser menos previsível, ser muito mais sensível e aprender com meu filho como é ser um bom filho e ver que o bom da vida é sim girar o mundo, fazer muitos amigos e estar de volta em casa, já que não bem assim, já me basta um beijo seu, seu sorriso de
voltando depois de No Way com Max Gonzaga. Max, tem um projeto novo, quer dizer, como você falou, hoje em dia o seu trabalho está ligado à sua música autoral.
Isso, a música autoral.
Ah, ok. E você está com um projeto novo aí, com um velho conhecido nosso Sons Brasil, com a Dolar Marim.
Pois
que
é.
Que chama Café das Nove.
O Café das Nove,
conta
exatamente.
Conta pra nós um pouco desse projeto que está rolando aí.
Engraçado, a gente tinha um show em conjunto para fazer em Santo André, num espaço cultural lá, chamado Gambalaia. E numa tarde, a gente estava lá em casa, montando show, ensaiando, preparando setlist, enfim. E surgiu aquela dúvida, qual seria o nome desse projeto, né? Max Adolar, Adolar Max, aquela coisa meio senso comum, né?
A Max gente... Marinha, Adolar, é, Gonzaga.
E a gente meio que olhou pra agenda e viu que o show ia ser no dia 9 de setembro, às 9 da noite. Então a gente pensou, peraí, 9 do 9 às 9? Então vamos fazer o seguinte. E a gente, nesse momento, tava tomando um café lá em casa. Então vai ser Café das 9 o projeto. Daí nasceu o nome. Desde então, a gente, isso lá em setembro, a gente já veio fazendo uma série de shows mostrando ele, canções dele ou minhas, com interação um na música do outro. E a gente já se conhecia já há alguns anos, né? Eu já conheci o Adolar dos shows, do próprio Caio B, e ele a mim, e já rolava assim uma admiração mútua, um pelo trabalho do outro. Essa oportunidade surgiu através desse show e como a gente fez e rolou muito legal, foi uma energia muito bacana, a gente acabou que estendeu o projeto e estamos aí até hoje, fazendo e acontecendo. Inclusive já agora na próxima semana, no dia 9, a gente volta pro Gambalaia para fazer uma grande festa de encerramento de ano, já que foi lá que tudo começou, convidando vários e vários artistas e vários músicos do Caio B e outros que participaram durante essa breve história para fazer um encerramento lá com a gente.
É, que bacana, hein? É gostoso quando surgem esses projetos assim inusitados, vamos dizer assim.
Pois né? É, era uma coisa que era para ser um encontro entre os dois artistas que, de tão certo que a coisa deu, a gente está seguindo.
Ah,
um projeto enxuto, os dois tocando, ele às vezes na guitarra, eu às vezes no contrabaixo, violões, enfim. Sempre com convidados especiais. Essa é uma característica importante. A gente tem feito esse show por algumas cidades do interior e sempre que a gente vai, a gente faz questão de convidar um artista da região, do local, que tem assim, um certo destaque com a música, para fazer uma participação.
A ideia é circular com esse show?
Sempre circular, por onde for possível.
Cidades afora.
Cidades afora. E trazer daquela cidade alguém para fazer um trabalho, bacana, uma interação dentro do nosso trabalho, dentro do show. Seja interpretando músicas nossas, seja trazendo um trabalho autoral que essa pessoa, que esse artista desenvolve nessa região. Exatamente para fomentar a questão da música autoral, a questão da produção independente.
Interessante. Parabéns, parabéns. É gostoso quando a gente vê uns projetos desses, como eu falei, inusitados, que surgem assim, não com o intuito, como você falou no começo, não é com aquela obrigação de vamos fazer tal, mas que tem a sua essência, tem a sua essência propriamente como compositor, como músico, a do Adolar, que é o parceiro, e a coisa vai fluindo, e principalmente a resposta que o público vem dando.
Não tem a menor dúvida, porque quando parece que é incrível, quando você parte de um projeto despretensioso, parece que é aí que as coisas vão acontecendo, né? Bom, a gente não imaginou que fosse crescer da forma como está crescendo, e está sendo uma experiência bem bacana para nós dois.
Legal. Ricardo, você falou do festival, o mais antigo que vocês têm lá é o Caipiro Rock, é isso?
Caipiro Rock, está no 20º ano.
20º ano. E esse festival, ele, como é uma coisa assim que já tomou uma proporção até maior, você falou que antigamente era para 200 pessoas, hoje já está na rua para 3 mil pessoas.
3 mil, 4 mil pessoas.
A galera da região já virou uma referência ali, né? Para isso aí, vocês têm um aporte, um suporte?
Não,
ou é...
Depende.
Na raça.
Ou é na raça?
Olha, na ausência de políticas públicas, né? De conselho de cultura, de essas coisas todas, a gente tem que ter o quê? A luta do gabinete, de conversar com o prefeito, de conversar com o secretário de não sei o quê, para viabilizar a parada. Todo ano é um caminho diferente. E esse apoio, ele pode vir ou não, ainda tem esse detalhe. O festival de 20 anos do Caipira Rock foi colocado na rua, de graça, toda a estrutura, som, cabuloso, sabe? A gente não paga cachê e também não conseguimos pagar o deslocamento dos artistas. É óbvio que não. Sem apoio nenhum. A gente fez absolutamente sem, assim, nem o cavalete para fechar a rua a gente conseguiu. Então, você imagina, banheiro químico, segurança, feito na raça, feito no acordo, entre, sabe, de vender cerveja, de não sei o quê, patrocínio de bairro que a gente fala, né? É desse jeito. Mas o festival é legal, porque ele é focado pra música autoral, obviamente, e tem uma curadoria bacana, assim. A gente traz grupos novos, do Brasil inteiro, internacional. É bem doido, bem legal. É. Acho que a gente faz parte de um mosaico aí, de uma disputa antropológica da cultura em cada canto do país, né? Do Brasil profundo, né?
Bacana, legal. Isso também é outra coisa interessante. Isso quer dizer, 20 anos na resistência ali, praticamente.
Resistência total, mano.
Legal. Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai pitaquear no Sons Brasil agora somos nós mesmo, tá ok?
Vamos lá.
Estamos trazendo aqui uma música chamada A Segunda Asa, que é do Paulinho Dias. Nós recebemos essa semana esse clipe, que ele foi indicado como melhor clipe 2016 pelo Rio Web Fest. E eu achei uma música muito bacana, foi indicação de um amigo nosso, e a gente pinçou ela para poder trazer pro pessoal conhecer esse trabalho do Paulinho Dias, tá ok? Vamos lá então, A Segunda Asa com Paulinho Dias, terceiro bloco tá aí.
Quero sentir tua mão, quero ser o colo que te embala. Quero sentir tua boca, ser seu par, conduzir, respirar tua fala. Ah, como eu invejo até as simples gotas de água que vem molhar, vem brincar, escorregar em você, te banhar, desvendar a paisagem mais bela, o brilho infinito, conhecer bem de perto os segredos do teu corpo bonito.
plena, lancei-me pelo ar. Mais um só par de asas a sonhar, não vale a pena. Quero ver a sua alegria em cena, tentei te desenhar, mas a minha habilidade com o lápis é de dar pena. Asas a sonhar, não vale a pena. Quero ver a sua alegria em cena, tentei te desenhar, mas a minha habilidade com o lápis é te dar pena. Mas o canto que acalanta o canto que descansa.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
3, 4.
Para turistas em todo cartão postal, sob as axilas de Jesus Cristo Redentor, tudo é divino, tão perfeito, que a gente assim olhando agora quase não consegue perceber que além do abraço do Cristo a garota Jacarepaguá, cheia de graça, desfila lá. A menina de Pechincha em doce balanço no BRT, cochila e perde o ponto um dia desse. A moça de Irajá, corpo dourado, todo mundo viu, espremida no ônibus na Brasil. Só, por favor, não queira ser semicelebridade da TV, pra ser esquecida até o entardecer. Ser, pois beldades de verdade são vocês. pra ser esquecida até o entardecer. No caminho até o mar, beldades de Projac esquecer, pois beldades de verdade são você.
Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco. Você ouviu aí Menina de Pechincha. Conta pra gente um pouco da história dessa menina.
A gente estava conversando aqui fora do ar, em off. Eu morei em duas ocasiões no Rio de Janeiro. Da primeira vez eu morei na Zona Sul, ali entre Copacabana e Ipanema, na rua Francisco Sá, esquérrimo, classe média total. Numa segunda ocasião, a gente foi para Jacarepaguá. E não é tão glamuroso quanto a Zona Sul.
Pechincha, inclusive, é um bairro.
Pechincha, inclusive, é um bairro de Jacarepaguá ali. E o que aconteceu quando eu estava ali em Jacarepaguá? Você percebe que existe um outro Rio de Janeiro, né? Ali naquela região. De pessoas tão lindas quanto, ou tão normais quanto, tudo que você tem na Zona Sul, você tem ali naquela região. Só que sem o glamour. E exatamente para fazer o contraponto com a garota de Ipanema, que aí a gente fez
a menina de Pechincha.
Que pega o BRT, são todas lindas, não virando subcelebridades, o resto tá valendo.
Max, queria aproveitar contigo, a gente abordar o tema festivais. Você, claro, como autora de várias músicas, claro que você sempre tá mandando as suas obras para os festivais, em alguns a obra entra, em alguns não entra. Você teve até uma passagem bastante forte no Festival da Cultura, com a música Classe Média.
Sim, foi.
Que acabou dando um up legal ali na obra.
É, essa música, ela tem uma trajetória bem importante pra mim, assim. Porque quando a gente lançou o primeiro disco, o Marginal, Classe Média é a faixa que abre o disco. E houve, naquela época, o Festival da Cultura.
Foi 2005.
2005. Um dos pré-requisitos para inscrição seria que a música deveria ser inédita, né? Então a gente brecou o lançamento do disco exatamente por causa do festival. E a música entrou entre as selecionadas. Mais de 2.000 músicas inscritas. Quer dizer, uma grande honra. Já uma grande vitória o fato dela ter entrado. E ela foi para a semifinal. Da semifinal ela não foi para a final. Ela caiu na semifinal. Mas a música foi postada nas redes sociais. E como ela tem essa temática muito voltada para aquilo que a gente falou no bloco anterior, de como as pessoas são, e diferentemente do que elas estão, ela acabou enganchando no consciente de muitas pessoas. Então a música ganhou vida própria e hoje tem aí, sei lá, milhares de views, milhões de views que as pessoas se identificam. Basta a gente entrar em alguma crise sociopolítica para que ela volte a ser tema novamente. Exatamente.
Legal. Mas mesmo assim, hoje você continua ainda participando em vários festivais.
Eu não sou tão assíduo em festivais. Não. O último que eu participei, inclusive, tinha sido esse, da Cultura, em 2005. Voltei agora, em 2016, a fazer algumas tentativas. As que eu fiz, eu consegui emplacar, consegui entrar. Mas, sei lá, não é um universo que eu conheça tão bem. O pouco que eu conheci, eu achei muito legal. Conheci muita gente bacana, músicos, autores, produtores, gente da mais alta qualidade. Então, de repente, eu seguirei por mais um tempo nessa experiência.
É um lugar bacana, no mínimo, para que você troque experiências e amplie sua rede de contatos, né?
É surpreendente a qualidade das composições, dos músicos, da produção que está envolvida. Quer dizer, além de você ter contato com a população daquela cidade que está organizando o evento, é realmente uma experiência muito bacana. Eu me arrependo de não ter feito mais. Vamos ver se daqui para frente eu me engajo mais nessa causa.
É certo. Ricardo, nessa correria sua de agitador cultural lá em Serrana, teve um momento que você acabou encaixando ali como diretor de cultura da cidade. Rapidamente, dá uma pincelada, sim, pra gente essa experiência que você teve aí.
Então, basicamente, Não era o momento ideal para isso, por conta até da proposta do governo mesmo. A leitura que eu fiz foi a oportunidade de estar assumindo umas broncas ali no município, de criar o conselho e tudo mais, de trabalhar os programas da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Circuito Cultural Paulista. E aí, no fim das contas, não tinha subsídio, não tinha estrutura, não tinha a mínima condição, não tinha nem espaço físico para ficar. Entendeu?
Vamos fazer o seguinte, Max. Você ainda não pitaqueou no programa.
E é mesmo? Não tem é? Razão.
Se vira, escolhe uma e manda o pitaco pra gente.
Rapaz, olha, você sabe que eu tô com esse dilema já faz um certo tempo. Tem tanta coisa boa pra indicar. Mas eu vou fazer, tomei coragem e vou indicar um compositor que eu admiro demais. Eu acho que ele é, assim, talentosíssimo, de uma sensibilidade incrível. E ele, nessa empreitada, ele se juntou a outro letrista incrível também. Para mim, um dos melhores que eu conheço, os dois, tanto quanto compositor quanto letrista, que é o Márcio Policastro e o Léo Nogueira. A música é Dia de São Nunca.
Legal. Letra... Léo também já esteve com a gente aqui no Som do
Léo Nogueira, já Léo Nogueira. Aqui é. Também. O Márcio quem ainda não por favor. Aqui, né? Quem não esteve, né? Então, meu pitaco é Dia de São Nunca, música de Márcio Policastro, letra de Léo Nogueira.
Bora lá, então, com o pitaco de Max Gonzaga aqui para você conhecer mais um som bacanaço aqui, tá ok? Voltamos daqui a pouco.
De São Nunca eu voltei pra ela com o rabo entre as pernas sem dar nenhum pio. Me lembro que era fevereiro, dia 30, chovia canivete, a vaca tossiu. Naquele dia a porca até torceu o rabo, eu mordi a língua, fui a penha a pé. Também bebi da água que não beberia, e eis que a montanha foi a Maomé. Um raio caiu sobre minha cabeça, o rico entrou lá no reino de Deus, e o padre não soube nem da missa um terço. Eu degenerei quando puxei aos meus. No dia em que voltei, o mar virou sertão, e dei pra sobejar o prato em que cuspi. Pra meio entendedor, uma palavra é vasta. O rei voltou atrás e olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Hoje é dia de São Nunca. Olha eu aqui. Aquele dia a porca até torceu o rabo, e eu mordi a língua, fui a penha a pé. Também bebi da água que não beberia, e eis que a montanha foi a Maomé. Um raio caiu sobre minha cabeça, o rico entrou lá no reino de Deus. O padre não soube nem da missa um terço. Eu degenerei quando puxei aos meus. No dia em que voltei, o mar virou sertão, e dei pra sobejar o prato em que cuspi. Pra meio entendedor, uma palavra é vasta. O rei voltou atrás e olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui, todo dia é de São Nunca. Olha eu aqui, sempre é dia de São Nunca. Olha eu aqui, hoje é dia de São Nunca. Olha eu aqui.
Olha eu aqui.
Vocês ouviram então Dia de São Nunca com Márcio Policastro e a gente tá chegando no final do programa, gente. Eu queria agradecer Ricardo Brasileiro ter se deslocado lá de Serrana até aqui para que a gente pudesse bater esse papo, falar um pouco do que rola, do que tá rolando lá na Serrana, que é uma cidade com 40 mil habitantes?
É, em torno de 50.
50 mil? Mas que a cena cultural lá é efervescente exatamente por causa de trabalhos como esse que você realiza, cara. Então,
a gente tem um estúdio lá que recebe as bandas, o estúdio chama Redson, inclusive, em homenagem ao
Redson do Cólera.
Redson Posse do Cólera.
Legal. Então, queria agradecer mesmo você estar por aqui, estar com a gente e ajudar a gente a escrever mais esse capítulo. Se a galera quiser conhecer um pouco mais do SECAC, entrar em contato, olha, tô passando por aí, como é que a gente faz? Manda os canais aí, cara. É contigo.
Então, Serginho, valeu demais. Eu tô bem satisfeito mesmo de ter vindo aí, feito esse corre, ter te conhecido. Agradeço demais a abertura que você deu aí pra gente estar divulgando nosso trampo. É, agradecer ao Max, ao Moreno, ao Dudu. Estúdio jeitado aqui, parabéns mesmo. E o SECAC bate na internet, cara. C-E-C-A e um C mudo. SECAC, Centro de Cultura Ativa do Caipira. Tem no YouTube uns documentários que as próprias bandas fizeram. Tem a página no Facebook, o Centro de Cultura Ativa do Caipira. E vai acompanhando lá, curtindo. A gente vai ter agora, dia 10 de dezembro, um evento de 20 anos desse movimento, da música independente serrana, com a banda Mussarelas, de Campinas. Uma banda interessante, tá fazendo também aniversário de 20 anos do lançamento do primeiro CD deles. Colar lá, a galera de Ribeirão Preto que estiver ouvindo aí, pessoal da região aí, cola, chega chegando, porque lá é só colar e fazer acontecer.
Bacana, então, você que tá aí em Ribeirão Preto, escutando Sons Brasil, ouvindo aí, dia 10 de dezembro, tem movimento lá em Serrana, banda dos Mussarelas, só colar lá que vai ter coisa boa. Legal, obrigado mesmo, Ricardo. Max Gonzaga.
Sou eu.
Grato mesmo por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, como eu disse pro Ricardo, ajudando a gente a escrever o capítulo 88 do Sons do Brasil, trazendo o seu trabalho, contando um pouco dessa história, da experiência.
Só tenho que agradecer, Serginho. Espaços como esse são fundamentais para a nossa guerrilha, para quem tem na batalha da música independente. Eu só queria deixar um recadozinho aqui sobre a nossa agenda, pode ser?
Claro.
Vamos lá. O Café das Nove se apresenta agora no dia 9 de dezembro, lá no Gambalaia, onde a gente vai fazer uma grande festa de encerramento do ano, com participação de vários artistas que já tiveram dentro do projeto e alguns outros que participaram da nossa história, tanto minha quanto do Adolar, lá no Gambalaia no dia 9. E no dia 17 de dezembro, a gente faz um show lá em São José dos Campos, no Espaço Azul Cultural. Eu, Adolar, com mais convidados lá da cidade, vamos fazer a nossa saideira do ano ali naquele local, São José dos Campos, minha cidade do coração. Contatos para shows. Quem tiver interessado nos shows Café das Nove, por favor, falar com Solange Rocco. Telefone 11 99963-6143. É isso aí.
Pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem site, tem página, como é que faz?
Tem tudo. www.maxgonzaga.com.br. A gente está no Facebook, a gente está em todas as plataformas digitais. No Deezer, no Google Play,
Spotify,
por aí vai. Estamos em todas elas. Tem quem tiver conhecer. Dentro do site a gente tem agenda de shows, tem fotos, tem as músicas para baixar. Todas as informações que as pessoas quiserem estão lá disponíveis.
Maravilha. Agradecendo também a Rafael Moreno acompanhando você aqui. Obrigado, Rafa.
Grande, Rafa.
E também não posso deixar de agradecer o parceiro de todas as horas aqui, Dudu Marques, piloto da nave Sons do Brasil, sempre nos comandos aqui.
Estúdio belíssimo, hein, Dudu? Parabéns.
Max, pra gente encerrar aqui, a gente tem a tradição de o artista convidado do dia indica a música que a gente encerra e a gente já manda a nota, que é o seguinte: já fez 4 ao vivo aqui, então vamos mandar uma de estúdio pra que a galera sinta como que ficou esse trabalho.
A pulsação do trabalho no estúdio. É, sempre mantendo aquela coisa do urbano e da autoanálise de cada um, né, de como as pessoas são. Eu vou colocar aqui uma música que fala de uma das figuras mais emblemáticas do trânsito das grandes cidades, que é o motoboy. Então nós vamos agora de Cachorro Louco. Você não gosta dele? Mas com certeza um dia já precisou.
É isso aí. Fechando o nosso programa hoje, então, com o Max Gonzaga, que é a música Cachorro Louco. E a gente queria convidar vocês para domingo que vem estar junto com a gente aqui. Com certeza, com mais um trabalho bacana, mais um papo gostoso, muita troca de experiência. E um abraço para todo mundo. Até domingo que vem. Vamos lá.
Mano, cê me suicida, vou ter sorte se chegar inteiro. Vou baixo na avenida, corto os carros, subo no canteiro. Você diz que me odeia quando me vê em ação, mas acha confortável ter a pizza no portão. Cuidado, não me feche, senão lá vai retrovisor. Mas caso precisar, estarei sempre ao seu dispor. Por isso nunca diga que me odeia, pois um dia fatalmente vou entregar uma encomenda pro senhor. Mano, cê me suicida, vou ter sorte se chegar inteiro. Vou baixo na avenida, corto os carros, subo no canteiro. Você diz que me odeia quando me vê em ação, mas acha confortável ter a pizza no portão. Cuidado, não me feche, não lá vai retrovisor. Mas caso precisar, estarei sempre ao seu dispor. Por isso nunca diga que me odeia, pois um dia fatalmente vou entregar uma encomenda pro senhor.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.